Tuga Mix. Música, espetáculo, entrevistas com Luís Carvalho.
Olá a todos, bem-vindos ao programa Tuga Mix. Hoje vamos estar aqui com o Ruizinho do Acordeão, um cantor felgueirense que tem com os seus 27 anos de idade começou a gostar pela música. Olá, Ruizinho, como estás? Tudo bem?
Tudo bem, desde já muito obrigado pelo convite. É sempre bom estarmos aqui a partilhar um bocadinho da minha caminhada musical, da minha história.
Exatamente.
Daquilo que faz parte das minhas raízes e em que o acordeão sempre esteve presente.
Sim.
É verdade, eu já toco acordeão há muitos anos. 27 anos é a idade que eu tenho atualmente. Ainda, como sim, eu costumo dizer, ainda sou um suicinho, ainda tenho muito por caminhar e por onde andar. Obviamente estou a traçar um percurso musical, dia após dia, e graças a Deus a evolução tem sido positiva, tem sido muito boa.
Sim. Foi através, tanto de... no teu seio familiar, tu começaste... Foi o teu pai que te incentivou a começares a tocar música?
Sim, meu pai tocava acordeão.
Cantares?
Sim, meu pai tocava acordeão no rancho aqui da terra e, de certa forma, foi um dos impulsionadores a eu abraçar este bichinho.
Sim.
Acaba por ser um bichinho, quando somos pequeninos, é um bichinho de curiosidade, andamos aqui a tocar para aqui, tocar para ali, mas sem levar a coisa a sério, como costumo dizer. Com o passar dos anos, em que eu também estive na turma académica a tocar acordeão, já havia muitas pessoas que diziam que eu reunia vários requisitos para enverdar numa carreira a solo. Também estive noutros projetos musicais, como acordeonista, como vocalista, e as coisas estavam a correr bem. Mas, entretanto, achei que tinha que haver aqui uma mudança, haver aqui uma questão de eu próprio criar o meu próprio produto e criar a minha marca.
Sim.
E consegui, criei a marca Ruizinho do Acordeão, que está a ter bastante, bastante impacto.
Este projeto tem quantos anos? Com que idade é que começaste com este projeto?
De uma forma muito resumida, é um projeto com 2 anos, sensivelmente.
Okay. Sim.
Da qual já incorpora um álbum, que estou a trabalhar agora para o segundo álbum. Vou lançar um álbum nesta altura, se faz sentido. Não faz muito sentido, mas também temos que apresentar produto, temos que apresentar ideias e sugestões musicais para as pessoas também poderem ouvir e perceberem um bocadinho quem é que é o Ruizinho do Acordeão. Independentemente de estarmos numa altura pandémica, temos que trazer produto novo e as pessoas merecem. As pessoas merecem porque, de certa forma, nós trabalhamos para as pessoas. E foi o que eu fiz. Lancei este trabalho, Poder das Mulheres, que é dedicado à mulher.
Sim.
E falo um bocadinho aqui da emancipação da mulher. O facto, o posicionamento que a mulher está a ter cada vez mais nesta sociedade. E, obviamente, é uma espécie de homenagem a todas as mulheres.
Sim, portanto, é o poder das mulheres, não é?
O poder das mulheres, exatamente.
Sim. Tu enviaste-me algumas músicas, penso que é desse álbum. Não sei se queres falar sobre algum tema, alguma das músicas. Por exemplo, nós temos aqui tema A Dança do Pega Pega.
Uepa!
Mais nada, sou cantor apaixonado e vivo na solidão. Passo em caminhos deste nosso Portugal. Para mim isto é normal, para andar com o acordeão. E neste dia eu transmito alegria. Para homem e para mulher uma dança não se nega. É desta forma que é o nosso arreal. Ninguém vai levar a mal a moda do pega-pega. Ai pega, 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 meu amor. Pega, 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 meu amor. É verdade, sim, senhor.
a pede a benção ao rezar a santa missa. O senhor padre exclamou: meninas, tendo cuidado, mais logo no bailarico. O pega-pega é um perigo, é um conselho que vos dou. E neste dia eu transmito alegria para o homem e para a mulher. Uma dança não se nega, é desta forma que é o nosso real. Ninguém vai levar a mal à moda do pega-pega. Ai, pega, 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 meu amor.
Pega a música especial, porque foi a minha primeira música, o meu primeiro single. Eu comecei a lançar singles. Sim. Quando comecei a minha carreira musical, comecei de uma forma muito pausada, com calma, e não optei por lançar algum CD e ir para a estrada com CD. Ou seja, eu comecei a fazer o caminho trilhando aos pouquinhos. Um single, segundo single, terceiro single, e só depois então é que pensei em criar um álbum completo para lançar. Mas enquanto não foi possível, também por questões económicas, lancei esses mesmos singles que serviam como fonte de apresentação para a nível de rádios, a nível de televisão, levar temas originais que faziam parte da minha dinâmica musical. E depois, então, mais tarde, lancei outros temas que incorporam este álbum. O Pega Pega é uma dança bonita, é uma dança com bastante adrenalina, que revela aquilo que é a essência do Ruizinho.
Do Ruizinho.
Todo aquele floreado, praticado na reunião, que as pessoas não ficam indiferentes. E que não foge muito àquilo que as pessoas também gostam e que se identificam, que é a música popular portuguesa.
Sim. Portanto, tudo bem, tens depois o Bate com o Pé no Chão, não sei se foi o segundo tema que depois lançaste.
Não. O segundo tema foi o Bumbum da Morena.
Sim. Foi o Bumbum da Morena. De repente apareceu-te aí o Bumbum da Morena.
Foi um cudor. É verdade. Sim.
Diz-me.
Também acabei por fazer um videoclipe desse mesmo tema.
Ok.
É um tema bastante engraçado. E acaba por também ao encontro daquilo que também as pessoas gostam, que o Kuduro foi lançado no verão, e, ou seja, eu penso que faz sentido uma música mais mexida, mais sensual, em que também acaba por focar a mulher em si, digamos assim. Portanto, não foge muito à essência daquilo que eu pretendo no lançamento do meu álbum, que é o público-alvo sempre as mulheres, homenageá-las, criar histórias à volta da mulher. A mulher é sempre o foco e não foge muito à essência do álbum.
A essência do álbum. Entretanto, eu gostava de saber também, tu tens, portanto, a tua apresentação baseia-se em dois formatos, não é? Portanto, quando estás a atuar, baseias-te em dois formatos. Queres explicar um pouco sobre isso? Como é que é a tua apresentação? Como é que criaste esta personagem, por exemplo?
Quem contrata o Ruizinho do Acordeão, qualquer pessoa que queira que o espetáculo seja realizado, há dois formatos, que é o formato com banda e o formato playback instrumental com quatro bailarinas. Ou seja, é a forma que eu incorporei neste projeto. Nós, quando estamos a começar uma marca, não podemos ter o ego de pensar que só podemos sair de casa com banda completa, não?
Completa. Adaptaste o teu projeto ao mercado, não é? Ao fim e ao cabo, é isso que queres dizer, não é?
É uma marca nova, uma marca que as pessoas também não conhecem. Sim. E que muitas das vezes não querem arriscar em contratar um produto total, não é?
Sim.
Um produto que é mais caro, mas que de certa forma tem outro tipo de performance, como é óbvio.
Exato.
Mas há certos agentes que... A maior parte das festas são vendidas por agentes musicais que, não conhecendo o produto, apostam num projeto mais simples, digamos assim, não é? Que é o risinho do acordeão, em playback instrumental total. A única coisa que é base instrumental é o acordeão e a minha voz, é a única coisa que sai ao vivo. O resto, como não há banda, tem que ser playback. E apresentámos um formato de 4 bailarinas, 2 bailarinas de cada lado, que fazem a performance da dança que está a ser executada. E é mais ou menos um espetáculo de uma hora e 10.
Sim.
É o que está estipulado. Serve um bocadinho para aberturas de cabeças de cartazes. É um projeto pensado nesse sentido.
Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Passou a procissão, o baile vai começar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Até o sacristão nesta festa vai entrar. Estou vestido à maneira e à igreja vou rezar. Até o padre ficou muito admirado ao ver-me todo arranjado, de sapatos a brilhar. Eu estou bonito porque hoje já bailarico, e em casa é que eu não fico porque gosto de bailar. E no recinto vamos levantar poeira, dançar a noite inteira até o dia clarear. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Passou a procissão, o baile vai começar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Até o sacristão nesta festa vai entrar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Passou a procissão, o baile vai começar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Até o sacristão nesta festa vai entrar. E bom vinho, vamos todos celebrar. Que linda festa, o pito já está assado. Ninguém fica parado, todos o querem provar. Eu estou bonito porque hoje já bailarico, e em casa é que eu não fico porque gosto de vos dar. Sou o Ruizinho e com o meu acordeão, atenção do sacristão até o dia clarear. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Passou a procissão, o baile vai começar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Até o sacristão nesta festa vai entrar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Passou a procissão, o baile vai começar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Até o sacristão nesta festa vai entrar. Põe os braços no ar, passou a procissão, o baile vai começar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Até o sacristão nesta festa vai entrar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Passou a procissão, o baile vai começar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Até o sacristão nesta festa vai entrar. Bate com o pé no chão. Braços no ar, passou a procissão, o baile vai começar. Bate com o pé no chão e põe os braços no ar. Até o sacristão nesta festa vai entrar.
E depois, obviamente, tem um projeto que é aquele que eu ambiciono, é em levá-lo cada vez mais longe, que é o projeto com banda, que assim apresenta a essência total daquilo que é o projeto Ruizinho do Acordeão.
Sim. Queres-me dar um exemplo de alguns locais onde já estiveste com este projeto? Como é que decorreu e qual foi o local que talvez tenhas gostado mais de estar?
Sim, já tive em alguns locais da qual correu bem. Assim, num local assim específico, não consigo discriminar, mas...
Discriminar, sim. Mas algo que durante a tua atuação te tenha ficado na memória, que tenhas gostado imenso, ou de alguém que tenha falado contigo, de que esteja atuado, alguma história que...
Em Amarante, quando estava em Padrão a tocar,
sim.
Haviam pessoas que iam vir para o palco dançar e queriam Ótimo. Subir e dizer não podes subir, não podes atrapalhar a performance do artista, e eles podiam subir.
Sim.
Foi bonito, porque também interagi, acabei por colocar aqui algum apaziguamento dos ânimos.
Sim.
E foi engraçado. Ficou na memória porque na altura todas as pessoas estavam a olhar, eles vão subir, e eu tive que meter ali a mão à palmatória. Mas há muitas histórias, e isso também faz parte da música, e as pessoas também vibrarem com o produto em si.
Apesar de tudo, isso é positivo, porque afinal integraram-se na tua música, portanto, não aí nesse teu projeto, não é?
É, o projeto está bem construído, é um projeto que, na minha modesta opinião, tem pena de andar, porque graças a Deus, nós quando temos um produto, não somos nós que construímos o produto, temos várias pessoas que nos ajudam a construir uma marca.
Sim.
E essa marca deve-se muitas vezes aos teus produtores musicais, que são aqueles que te fazem as músicas, tu mesmo criares as tuas próprias músicas, uma editora que te apoie, okay. Uma boa equipa de som que faça com que tudo o que foi preparado no momento em que vai ser transmitido cá para fora, o som é o que faz o sucesso do artista.
Sim.
Até podes ter muito bons músicos, muito boas bailarinas, mas se depois não tiveres uma performance a nível de som e luz que transmita para as pessoas que estão cá ouvir o espetáculo, e se o som não for bom, podes ter um grande guitarrista e um grande baterista, mas o som não está a ser bem transmitido, acaba por estragar toda a tua performance.
Não projeta, portanto... Para as pessoas.
Há aqui uma marca que engloba muitos setores, da qual todos eles têm que ser bons, têm que ser homogéneos e uma boa relação para que depois nada possa falhar, porque marcas a surgirem existem muitas, mas também existem muitas a desaparecer. E como eu costumo dizer, o mais importante é tu manteres uma marca sempre naquele nível.
Nesse nível.
Só que para isso tem que ter uma equipa que te ajude. Uma equipa que beba as tuas energias.
Quem é que te ajudou a impulsionar para conseguires concretizar este projeto? E já agora, as letras são de quem, neste caso, deste álbum que tu tens?
As letras dependem do tipo de música que estamos a falar.
Ok.
De uma forma resumida, 50% dos temas são escritos da minha autoria, são da minha autoria. O Mundo Moreno, Quero Poder Contigo, Saudade de Imigrante, Eu Gosto de Mulheres... que se passa com elas, são temas de minha autoria. Depois tem um tema, por exemplo, com o Bate com o Pé no Chão, não é de minha autoria, foram pessoas que me apresentaram uma letra e eu gostei, e automaticamente foram eles os autores da letra.
Sim.
O Bate com o Pé no Chão também da minha cobra, não é, o tema não é meu. A Dança do Pega-Pega também não é escrita por mim. Portanto, há aqui alguns temas da qual outros compositores me apresentaram e eu acabei por adjudicar porque achei que incorporava-se perfeitamente no meu trabalho. Mas depois tem outros temas que são de minha autoria, que eu me
recuso. Esses temas, focando agora nos temas de tua autoria, tu já tinhas esses temas ou foste criando à medida que ias saindo com alguns singles e ias criando algumas músicas também? Ou antes disso já estava o projeto preparado?
Não, no momento em que o próprio projeto pediu e as necessidades foram aparecendo, eu... de uma forma muito focada e a nível de reflexão, acabei por criar aqui várias histórias que acabam por depois ser construídas músicas, não é? Uma música é uma história, uma vivência, às vezes é um pequeno apontamento, é um objeto, é uma curiosidade. Uma música tem muito significado, não é? E através de várias histórias que eu tinha aqui incorporadas, acabei por construir aqui alguns temas que estão. Todos eles estão engraçados e que têm a sua graça, digamos assim.
Vai! Vem cá, morena, mexe a cinturinha. Esse teu corpo tem um bumbum que domina. Esta morena sobe-me a temperatura.
O teu bumbum está-me a levar à loucura.
É Ruizinho do acordeão.
O bar despertou uma loucura sem fim. Quando eu te vi na pista eu fiquei fora de mim. Teu olhar me enfeitiçou, teu corpo é tentação. O teu bumbum é demais que me provoca.
Vem cá e mexe, remexe, enrola, rebola.
Cola-te a mim que eu estou louco de paixão.
Vem cá e mexe, remexe, encosta, enrosca.
Dança comigo esta canção.
Vem cá morena, remexe a cinturinha. Esse teu corpo tem um bumbum que domina. Esta morena sobe-me a temperatura. O teu bumbum está-me a levar à loucura. Vem cá morena, remexe a cinturinha. Esse teu corpo tem um bumbum que domina. Esta morena sobe-me a temperatura. O teu bumbum está-me a levar à loucura.
Uma loucura sem fim. Quando eu te vi na pista eu fiquei fora de mim. Teu olhar me enfeitiçou, teu corpo é tentação. O teu bumbum é demais que me provoca.
Vem cá e mexe, remexe, enrola, rebola.
Cola-te a mim que eu estou louco de paixão.
Vem cá e mexe, remexe, encosta, enrosca.
Dança comigo esta canção.
Vem cá morena, remexe a cinturinha. Esse teu corpo tem um bumbum que domina. Esta morena sobe-me a temperatura. O teu bumbum está-me a levar à loucura. Vem cá morena, remexe a cinturinha. Esse teu corpo tem um bumbum que domina. Esta morena sobe-me a temperatura. O teu bumbum está-me a levar à loucura.
Teu corpo tem um bumbum que domina. Esta morena sobe-me a temperatura. O teu bumbum está-me a levar à loucura.
Vai!
Vem cá morena, remexe a cinturinha.
Esse teu corpo tem um bumbum que domina.
Esta morena sobe-me a temperatura. O teu bumbum está-me a levar à loucura.
Esses temas vão saindo, quando estás a preparar um tema, vai saindo esporadicamente ou precisas de um determinado espaço, de um local de silêncio para ires criando algumas letras para a música?
Depende, às vezes em contexto mesmo de grande adrenalina, convívio, surge uma letra e muitas das vezes até quero construir uma música e obriga-me esse momento de reflexão, de estar completamente isolado e focar-me naquele ponto da qual vai ser crucial para depois construir as estrofes, que muitas das vezes são o elemento base do refrão, não é? Uma estrofe é muito importante porque acaba por ser uma história que complementa aquilo que tu pretendes transmitir no refrão. O refrão é o ponto-chave de qualquer música. Uhum. É o que vai ser badalado, é o que vai ser cimentado e é o que tem que ficar no ouvido, ponto final. Mas convém ter umas estrofes bem enquadradas que expliquem muito bem aquilo que tu queres dizer no refrão. Portanto, tem que haver aqui alguma reflexão, tem que haver aqui algum sentido, tem que haver aqui alguma semântica e pragmática que faça com que haja sentido nas palavras, como é óbvio.
Exato. Voltando aqui um pouco atrás, em relação à Tuna Académica, não sei se queres falar um pouco mais sobre isso. Como é que foram
estes tempos? Foi bonito.
Estavas a estudar?
Foram anos bons, foram anos...
Foi um impulso para, para este projeto? Foi um impulso?
Também.
Sim.
Um apontamento aqui, um apontamento ali, uma dica aqui, uma dica ali, acabou por também por me dar aqui um bocadinho de força para enverdar neste caminho musical. Foram momentos bonitos, ganhei grandes amizades e faz bem pessoas que possam realmente ter as possibilidades e ter uns pais que nos ajudem a criar uma base de formação é sempre bom, independentemente de que tu depois não executes na tua área de formação, que é o que eu costumo dizer. Hoje em dia, cada vez mais os jovens têm que perceber que, face à conjuntura que estamos a atravessar, não podemos ser todos doutores. Não podemos todos. Temos que perceber que o mercado tem algumas oportunidades para serem aproveitadas. E neste momento nós não podemos ter 1.000, 2.000 advogados a ser formados e a serem lançados anualmente para o mercado, porque o mercado não chega. Portanto, tem que haver aqui também alguma inteligência por parte de algumas pessoas que queiram ir para a universidade. No final do 19º ano, perceberem aqui quais é que são as áreas que supostamente têm boa empregabilidade e que há ali uma possível saída, não é? Porque hoje em dia o sonho é importante e nós devemos prosseguir o nosso sonho, mas não chega a ter bons sonhos. Temos que perceber o que é que também é concretizável. Nós percebemos que a área de ensino hoje em dia é muito difícil. E a pessoa até pode ser muito boa aluna, mas sabe que quando terminar a sua licenciatura, a parte mais difícil, que é a colocação, vai ser outra grande meta a ser atingida. Portanto, às vezes temos que nos moldar àquilo que é as ofertas do mercado.
Exato.
E cada vez mais tem que se moldar a esse tipo de situações.
Exato.
Mesmo aqueles que às vezes não querem estudar, há muito boas oportunidades, seguirem os passos dos pais, noutras áreas, carpintaria, pistelaria, construção civil, são áreas que, essas áreas vão ter muita saída. Porque cada vez mais as pessoas que estão a embredar por esses caminhos são pessoas que já têm 50, 60, 70 anos e não está a haver um rejuvenescimento. Nós não vemos crianças, não vemos jovens com 20, 30 anos a dizer eu quero ser carpinteiro,
uhum.
Eu quero ser picheleiro.
Sim. Mas é que e nós a música, daqui a 15... até que a música faz muita falta também, não é?
Mas é que nós daqui a 15 ou 20 anos vamos perceber que essas pessoas que têm 50, 60 anos vão morrer e não vai haver aqui pessoas a substituí-los.
Exatamente.
É um problema na sociedade que vai acontecer, que ainda ninguém se apercebeu, ou pouca gente se apercebeu. Isto para acabar o nosso raciocínio.
Raciocínio, sim.
A música também é um bocadinho assim, não é? Cada vez mais também muita gente está a optar pelo mundo musical, mas eu costumo dizer, toda a gente tem a oportunidade de seguir o caminho pela música e o sonho de criar aqui a sua própria marca e o seu próprio grupo musical. Mas isto não chega para todos.
Sim. No teu caso, quando é que foi o primeiro acordeão que tu recebeste?
Foi o meu pai que me ofereceu o acordeão.
Sim.
Ela bateu-me à porta. Que mulher, que tentação. Vou consolar as bichinhas aqui no buraquinho, mas não abro não.
Em cima!
Quando me cruzo com ela, vizinha Cinderela, fico cheio de calor. Ela já se apercebeu que certo dia aconteceu, antes de eu ir trabalhar, alguém me bateu à porta e pelo buraquinho eu fui espreitar. Ela bateu-me à porta. Pensar no seu marido. Ela bateu-me à porta. Que mulher,
namorada quando passa nas escadas deixa o perfume no ar. Ela já se apercebeu que certo dia aconteceu antes de eu ir trabalhar. Alguém me bateu à porta e pelo buraquinho eu fui espreitar. Ela bateu-me à porta e eu ali no buraquinho a ver a sua beleza e a pensar no seu marido. Ela bateu-me à porta. Aqui no buraquinho, mas não abro não.
Aí em cima! Ai, ai, ai!
Ela bateu-me à porta e eu ali no buraquinho a ver a sua beleza e a pensar no seu marido. Ela bateu-me à porta. Que mulher, que tentação. Vou consolar as bichinhas aqui no buraquinho, mas não abro não.
Aí em cima!
Com 11 anos de idade, será isso?
Sim, mais ou menos. 10, 11 anos. Sim, sim, 10, sim. 11 anos.
Sim.
Foi o meu primeiro brinquedo. Depois todos os outros tive que ser eu a comprar.
Sim. E se era o teu pai que já te levava para as festas, como é que começaste depois a ter gosto pelo acordeão? Era por causa das festas populares?
O gosto pelo acordeão acaba por surgir na base da curiosidade. Eu nunca tive formação musical a nível de conservatório. Foi tudo que sei é pelo ouvido, tudo que sei é através do ouvido. Tenho alguma formação musical a nível teórica, mas a nível prática de conservatório e de acordeão mesmo, de execução, nunca tive. Mas obviamente que sei o que é certo, o que é incorreto, e a parte teórica acaba por complementar aqui um bocadinho o que é a execução de um acordeão. Mas cada vez mais os grandes músicos acordeonistas, todos eles, muito mais grandes acordeonistas musicais que têm formação musical e que são grandes acordeonistas.
Já agora diz-me uma coisa, já foste atuar lá fora também? Ou por exemplo nas ilhas, na Madeira, nos Açores?
E ontem estava a falar com o meu amigo Ruben Aguiar, porque fomos cantar a música do dia da manhã ao ACIC ao Domingão, depois vínhamos em conversa de amigos e vinha com o Ruben Aguiar e estava a dizer que é um dos sítios que eu quero ir, por acaso ainda não se proporcionou. Já tive dois convites nos Açores,
então,
mas...
tens que ir aos Açores.
Tenho que ir aos Açores.
Tens que ir aos Açores. Este programa passa lá. Tens que ir aos Açores.
Porque faz parte do nosso Portugal e também quero alegrar aquele povo que merece.
Sim, exatamente. Portanto, isto é um projeto recente, não é? Mas que, entretanto, devido à pandemia também teve uma pequena pausa, mas agora voltamos aos poucos, portanto, a começar a ver espetáculos. Como é que foram estes momentos, assim, desta pausa inesperada, não é? Tens conseguido concretizar, deu para preparar-te para o futuro, por exemplo?
Sim, eu tenho dedicado o projeto, tenho ensaiado, tenho colocado aqui várias estratégias no projeto. Deu para escrever algumas músicas, deu para pensar qual é que é a melhor forma de levar o meu produto a todos os portugueses. Tentar criar aqui algumas nuances musicais diferentes, surpresas diferentes, digo, que as pessoas estão habituadas a ver. Ou seja, colocar aqui uma identidade que acaba por ser um bocadinho diferente, mas que também não foge muito àquilo que nós próprios somos obrigados a transmitir aos portugueses, que é a música pop portuguesa. Não podemos fugir muito daquilo que é o que o ouvido do português está habituado a escutar. Portanto, este tempo acabou por também me dar aqui alguma calma e algum apaziguamento perante aquilo que é as necessidades de um projeto.
Exato. Sabes que também fazes parte de, ao fim e ao cabo, de Portugal, não é? Estás a representar Portugal.
Sim, depois bonito.
Música portuguesa, não é?
Depois uma língua fantástica, que é falada em muitos países e que temos que, de certa forma, olhar para ela com respeito. E tudo o que fazemos, a música pop portuguesa exige muito respeito, não podemos também colocar dela, fazer dela algo mais, pode-me o termo, brejeiro, como se costuma dizer, num sinónimo mais forte. Não podemos entrar por esse caminho, porque esse caminho acaba por estragar um bocadinho e acaba por também denegrir um bocadinho aquilo que é a música pop portuguesa. Temos que olhar para ela como algo que faz parte de uma tradição, em que está incutida em várias romarias do país, em que as pessoas se identificam com esse registro e que podemos colocar brincadeiras na música. Não podemos estragar a música com palavras que muitas das vezes não encaixam e que não fazem sentido. Mas muitas das vezes os artistas não têm culpa. Quem tem culpa são os produtores que compactuam com essas palavras que muitas das vezes não fazem sentido. E eles próprios também têm que colocar aqui alguma reciclagem naquilo que é o correto e aquilo que é o incorreto. E desfocarem-se um bocadinho da supremacia dos valores económicos, daquilo que é... Vou ganhar dinheiro com aquele artista porque preciso ganhar dinheiro e independentemente que a música fale em adjetivos não menos apropriados, mas não faz mal. O importante é lançá-la, registá-la, colocá-la na SPA e já está, não é? Temos de começar a ter mais um pouquinho de cuidado, porque eu tenho visto alguns trabalhos que, de certa forma, acabam por não reunir um bocadinho os requisitos para poderem ser registados como música pop portuguesa. É esta a minha opinião, e eu sou muito sincero naquilo que digo, e temos que fazer as coisas bem feitas, e também temos os produtores que acabam por fazer com que as coisas que nós estejamos a fazer sejam realmente boas, bem produzidas, e que não fujam muito daquilo que é a ética do mundo da música pop portuguesa.
Tem uma cobra, é um bicho de estimação. Ela não é venenosa, é tão bega como um cão. Tem mais de um metro e meio e quando a chamo ela vem. Pode ser um bicho feio, mas não faz mal a ninguém. Convidei minha vizinha para ir a casa jantar. Ficou na sala sozinha enquanto eu fui cozinhar. Ouvi berros aflitos quando estava na cozinha. A vizinha andava aos gritos com uma cobra na verdinha. Ela gritou, ela chorou quando viu o tamanho dela. Ela gritou, ela chorou quando estava encostada a ela. Ela gritou, ela chorou quando viu o tamanho dela. Ela gritou, ela chorou quando estava encostada a ela. Que leva a casa visitas. Até parece que chora quando lhe fazem festinhas. A minha cobra carente gosta muito de atenção. Fica feliz e contente quando alguém lhe passa mal. Convidei minha vizinha para ir a casa jantar. Ficou na sala sozinha enquanto eu fui cozinhar. Ouvi berros aflitos quando estava na cozinha. A vizinha andava aos gritos com a cobra na verdinha. Ela gritou, ela chorou quando viu o tamanho dela. Ela gritou, ela chorou quando estava encostada a ela. Ela gritou, ela chorou quando viu o tamanho dela. Ela gritou, ela chorou quando estava encostada a ela. Dela. Ela gritou, ela chorou quando estava encostada a ela. Ela gritou, ela chorou quando viu o tamanho dela. Ela gritou, ela chorou quando estava encostada a ela.
Em relação, por exemplo, às rádios, achas que devia passar mais música portuguesa?
Já se começa a ouvir mais música portuguesa. Isso também tem a ver com a forma como as rádios havia de haver uma entidade que regulasse de uma forma mais pormenorizada aquilo que é divulgar o que é português. O português gosta muito de ouvir outros tipos de música estrangeiras e esta.
Sim.
Esta que é do exterior é que é fixe, cool, é diferente. Mas já se começa a ouvir cada vez mais música portuguesa.
Sim.
Mas isso é um trabalho dos rádios, também dos artistas, sempre de colocar alguma ênfase naquilo que é divulgar o produto português. Mas é um caminho que está-se a trabalhar.
Exato. Eu perguntava isso porque, por exemplo, em Espanha passam muita música também espanhola, não é? Enquanto nós cá temos, se formos, viramos-nos muito para aquilo que é comercial, não é? E esquecemos às vezes de nós, não é? Temos de representar também.
E sim.
E que ao fim e ao cabo, quem ouve, hoje em dia com a internet, portanto, quem ouve não é só os perfis daqui de Portugal, portanto, é por este mundo fora, não é?
Portanto, sim, sim.
Devemos divulgar o máximo possível através destes meios, não é?
É uma verdade. Uma verdade. Concordo plenamente.
Exato. Alguma informação que queiras aqui adicionar à nossa conversa, à nossa primeira conversa aqui?
Antes de mais, quero agradecer pela oportunidade. Estamos aqui a falar isto um bocadinho e divulgar um bocadinho a minha marca, aquilo que é uma pequena história do Ruizinho, para as pessoas também ficarem a perceber como é que o Ruizinho começou e se realmente, como é que todas as coisas estão a ocorrer atualmente. E obrigado pela oportunidade, é sempre bom. De certa forma estamos aqui a divulgar o nosso trabalho musical e um beijinho a todas as pessoas que estão a ouvir a nossa entrevista e que mantenham a calma, que tudo vai ficar bem, já estamos a desconfinar, já podemos ir jantar fora, já podemos realmente sair de casa, que era aquilo que nós pretendíamos, agora só faltam mesmo umas festinhas para nós podermos animar os arraiais e podermos dar um abraço, um beijinho, que realmente já há muito tempo não podemos ter este afeto.